Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Estamos de volta com mais um episódio do Paganos del Mundo em português, neste mês de abril do ano de 2020. E a minha conversa hoje é sobre a Wicca. A Wicca é a vertente de bruxaria mais conhecida e aceita no mundo hoje, mas ela também tem vários caminhos, várias linhagens, e hoje a minha conversa vai ser com o Diego Dias, que é iniciado e é sacerdote da tradição alexandrina da Wicca, que é considerada então uma Wicca tradicional, que a gente chama, uma das linhagens de Wicca tradicional. Ele foi iniciado no Coven Dama da Noite, no Rio de Janeiro, mora na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, ele é ator, cantor e desenvolve palestras em território nacional com o objetivo de desmistificar preconceitos e estigmas em relação à bruxaria tradicional alexandrina. Seja muito bem-vindo para a nossa conversa, Diego.
Olá, Petrúcia, tudo bem?
Tudo ótimo, fico feliz de você estar aqui comigo. Estamos todos com mais tempo, confinados nas nossas casas, em meio a esse período bastante insólito, vamos dizer assim, né? Globalmente.
Sim, sim. Mas é bom para nosso estudo, para nos entendermos, né? Enquanto indivíduos, para refletirmos.
É verdade. Vamos falar mais no final sobre isso. Vamos voltar a esse ponto, porque parece que essa é uma mensagem geral para todo mundo, que é a interiorização, né?
Sim.
Diego, me conta então um pouco como é que você chegou na Wicca alexandrina, porque ela é bastante, do meu entendimento pelo menos, essa tradição é uma tradição que chegou recentemente ao Brasil, não tem muitos anos, né? Como é que foi seu caminho dentro do paganismo, dentro do misticismo talvez, por onde é que você passou e como é que você chegou nessa que é hoje a tradição, que é a sua casa, vamos dizer assim?
Como você mesmo disse, Petrúcia, a tradição aqui no Brasil ela é extremamente recente, ela chegou aqui em 2012. Mas o meu caminho, acho que como o caminho de todo mundo, foi bem cheio de curvas, bem controverso às vezes. Eu nasci em Aparecida, né, uma cidade extremamente religiosa. Tive uma educação muito católica. Até que um dia eu comecei a questionar os porquês da Igreja Católica, que para mim não faziam tanto sentido. Não que seja um caminho errado, acho que é um caminho muito belo também, mas para mim não fazia mais sentido. Então, um dia eu estava andando na banca de jornal, vi uma revista de Wicca, que era uma das revistas da Edvan Feu, e essa foi minha porta de entrada para a Wicca. Isso eu devia ter uns 15 anos por aí. Então, eu comecei a praticar Wicca com esse material, comecei a conhecer um pouco mais sobre esse universo da bruxaria. E em 2012, se não me engano, eu tive acesso ao material do Claudinei Prieto, um grande autor aqui do Brasil, e comecei a desenvolver o meu trabalho por outras vertentes. Só que ainda inquieto com a situação, porque eu realmente gostaria de me aprofundar cada vez mais e chegar até, talvez, a origem da Wicca. Então, eu descobri que haviam duas tradições que basicamente eram a origem de tudo, que era a tradição gardneriana, que foi realmente a tradição mãe, que surgiu em 1950 com Gardner. E, posteriormente, em 63, a tradição alexandrina. Então, eu comecei a observar as duas tradições. E a tradição alexandrina acabou me interessando por um único ponto de diferença. Que nós, alexandrinos, nós fazemos a bruxaria da forma talvez mais pura possível e embasamos ela com um olhar ocultista. E foi isso que realmente me chamou a atenção. Então, eu comecei a procurar alexandrinos pelo Brasil e descobri o coven no Rio de Janeiro, coven Dama da Noite, e fui iniciado no ano de 2017 lá. E eu tenho desenvolvido esse trabalho lá, tenho tentado propagar o Wicca de uma forma realmente da forma mais pura possível, da forma como era na Europa na década de 60. E é isso um pouquinho da minha história.
Diz uma coisa, o que você quer dizer com bruxaria pura? Eu entendo a mistura que você está falando de sim, puxar bastante questão do ocultismo, né? Porque uma coisa que muitas pessoas às vezes não se dão conta é que a Wicca, de uma forma geral, nas suas raízes, nessas duas tradições que você cita, ela se utiliza da magia cerimonial, né? Que foi o que foi desenvolvido com base, muitas vezes, em magia egípcia, enfim, que veio do final da Idade Média, passou ali pelo período vitoriano, desenvolvido pelas sociedades ocultas, como a Golden Dawn e outras. Então, essa parte do ocultismo fica bastante clara, que é muito presente na Wicca tradicional. Mas existe bruxaria sem essa parte cerimonial também, né? Que seriam outras linhas.
Com certeza.
O que você quer dizer com uma bruxaria muito pura?
Eu busco dizer a bruxaria como Gardner trouxe na década de 50, sem essas outras interferências que foram vindo posteriormente, principalmente as interferências que vieram pós Dorin Valiente e acabaram criando a chamada Neo-Wicca. Então, eu tento nomear como pura o que Gardner acabou compilando.
Então, podemos chamar de original.
Sim, talvez seja um conceito
mais... Então, um purismo no sentido daquilo que ele trouxe originalmente para esse sistema.
Sim. E
o que você, por exemplo, diria uma coisa que é feita por muitos grupos dessa Wicca mais moderna e que não faz parte, por exemplo, dessa Wicca que você considera mais original e pura?
Olha, difícil responder essa questão sem talvez entrar um pouco no que nós fazemos. Mas eu acho que essa Wicca mais moderna, ela acaba misturando tudo, né? Porque tudo pode, tudo é livre. Não que isso seja errado também. Só que eu acho que isso traz um ponto negativo, que é a não fundamentação e o não embasamento do que as pessoas fazem. Porque talvez as pessoas queiram trazer tantas referências, tantas linhagens, tantos pontos, que acaba ficando difícil embasar o trabalho. E isso acredito que seja prejudicial. Há pessoas que conseguem... Desculpa.
Não, fala, termina, desculpa.
Eu acho que existem pessoas, sim, que conseguem fazer isso de forma esplêndida, só que é um trabalho um tanto arriscado. Né, misturar, acho que, vários panteões, várias raízes, várias origens, vários povos, e conseguir fundamentar isso para um trabalho desenvolver bem.
Tá, então, por exemplo, uma das coisas que me pareceu agora, você falou que tem um uso de um único panteão de divindades, é isso?
Não diria nem panteão, nós cultuamos apenas uma deusa e um deus, não
tá
chega
certo
a ser um panteão.
A gente já vai falar disso.
Ok.
Eu queria, então, por exemplo, um exemplo que me ocorreu agora enquanto a gente estava falando, que no Brasil as pessoas são muito sincréticas, né? E eu vejo que elas fazem isso com tudo, com absolutamente tudo. Então, é muito comum ver pessoas da Wicca no Brasil que trazem conceitos ligados ao africanismo, que trazem conceitos ligados ao espiritismo, que é uma religião cristã, na verdade, né? E as pessoas começam a tecer uma outra coisa que funciona para elas, mas que então, esse seria um exemplo daquilo que não funciona para você.
Sim, eu acredito que sim, porque voltando um passo na minha questão anterior, eu busco a coisa da forma mais simples possível. Então, para mim, a magia ela acontece de uma forma muito natural e simples. E talvez esses panteões funcionando, essas outras linhagens funcionando muito bem para outras pessoas e sendo outros caminhos lindos também, acabam complicando um pouco mais.
Beleza. Então, para você, a Alexandrina se tornou algo muito especial e caro, no sentido de querido, né? Por ser dessa simplicidade muito embasada que você sente nesse sistema. E eu queria entrar contigo um pouco nessa história dos mitos e estigmas, então, que você fala que você
Ah, meu
busca
Deus.
desmistificar, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Um deles é esse que você estava mencionando agora, que é uma deusa em um deus, né? E as pessoas
Sim.
têm a ideia de que toda Wicca tem a história de que todas as deusas são uma deusa, né? De que todas as deusas são celebradas, e não é necessariamente isso.
É, a forma que a tradição chegou no Brasil, ela chegou através de uma linhagem norte-americana. Só que essa linhagem norte-americana, ela trouxe muitos aspectos dos Estados Unidos que diferiam dos aspectos europeus, já que a tradição tem origem na Inglaterra. E na minha visão, esses aspectos americanos pareciam um tanto forçados, que acabavam colocando a tradição em um ponto menos humano. De novo, não que isso seja errado, né? Para eles isso funciona muito bem, mas para a gente aqui no Brasil isso não funciona. É, por exemplo, um dos pontos que eles sempre exigiram quando a tradição chegou aqui no Brasil em 2012, que todos os ritos deveriam ser feitos em inglês e que somente pessoas que falassem inglês fluentemente podiam ser iniciados. E esse é um dos pontos que eu tento quebrar e desmistificar para popularizar mais a tradição, porque acho que todos têm direito a ser iniciado nesse caminho, se acreditam nesse caminho. Então, uma das primeiras coisas que o meu coven buscou fazer foi traduzir o Livro das Sombras, para dar
Tá.
oportunidade para o público em geral.
Eu não fazia ideia que isso havia ocorrido. É uma grande surpresa para mim você me dar essa informação, porque me remete à ideia original lá do catolicismo, né? De quando as missas eram todas em latim.
Sim, isso
E
já foi muito
ninguém.
discutido.
Ninguém podia fazer diferente disso, né? Então, romper com isso foi dar acesso às outras pessoas para falarem as suas diversas línguas pelo mundo. E me parece um preciosismo dessa tradição da qual veio a sua realmente manter. E vocês compraram essa briga? Como foi recebido isso?
Olha, os norte-americanos realmente não gostaram. Nós acabamos cortando vínculos também para evitar um conflito, né? Porque é desnecessário. Mas eu acho que para o Brasil isso foi muito bom, porque o livro das Sombras Alexandrino, ele foi traduzido em outros idiomas. Ele foi traduzido para o italiano, se não me engano, para o alemão também. Então, por que não ser traduzido para o português, né? Realmente. E a língua também, nós acreditamos que ela facilita o entendimento, porque um rito, ele tem que ser compreendido muito bem o que você fala, né? E por mais que você fale o inglês fluente, na hora do rito você vai ter que virar uma chavinha que te coloque em um outro estado.
Então, essa é uma das coisas que vocês modificaram para deixá-la mais acessível. Que mais? Que alguma outra coisa que vocês tiveram de adaptar imediatamente para cá?
Nossa, adaptar questões políticas que os norte-americanos não fazem. Eles não misturam religião com política. Eu acho que isso sendo levado de uma forma extrema, é claro que acaba sendo prejudicial. Mas aqui no Brasil, por sermos um país muito, muito recente, eu acho importante sim falar sobre política dentro da religião.
Então,
Esse é
há
um
essa
dos pontos mais
discussão
legais.
dentro dos covens, é isso que você quer dizer?
Sim, essa discussão. Política social, na realidade. E um dos pontos que nós temos discutido até hoje ainda, em relação a se mudamos ou não, é uma relação inclusiva em relação a gêneros, porque a tradição ainda ela é muito engessada em relação a pessoas transexuais, transgêneros, e muito engessada em relação a pessoas que trabalham com a morte. Por exemplo, coveiros, pessoas que trabalham em abatedouros.
Nossa,
Então, nós ainda temos pensado sobre isso para tentar como trabalhar esses aspectos para deixarem mais inclusivos aqui no Brasil.
Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já retoma essa conversa.
Happy Beltane, everyone. Gather round and bring a drum. Celebrate the summer sun. And we'll dance the night away. Happy 1st of May to you. Wear your bells and bring your flute. May you be blessed in all you do. The night away. As if we'll never die, and we'll dance the night away.
The night away, we'll dance the night away.
we'll dance the night away. We'll dance the night away. We'll dance the night away. We'll dance the night away.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retomando então esta conversa com Diego Dias sobre a tradição alexandrina, você estava me contando, Diego, dessas diferenças, né? Então, a língua que chegou para vocês nesse contato com essa tradição norte-americana como sendo obrigatória o inglês que vocês foram transformando e traduzindo. Uma questão muito firme sobre não misturar política dentro dessa religião, uma política social, sendo que não podemos descolar o ser humano que está ali do seu contexto, né? E se a fé puder auxiliar, eu também vejo dessa forma. Eu não sei se a gente precisa ser ativista de frente de passeata, mas eu acho bastante impossível a gente não ter um posicionamento e algum envolvimento com política social no mundo, de qualquer maneira,
sim,
né?
Sim, com certeza.
E você estava me dizendo, então, o quê? Que esse foi o molde que veio de fora para vocês da tradição original ou do coven que iniciou você, que iniciou as primeiras pessoas brasileiras que dessa linhagem norte-americana. Eu acho que ela não é a única que chegou no Brasil, a gente depois pode até abordar isso, né? Se me conta melhor.
Sim, com certeza.
Mas você estava me dizendo, então veio com esse molde, e aí vocês descobriram que talvez não era bem assim, não precisava ser tão rígido, é isso?
Isso, como eu disse inicialmente, a tradição chegou aqui em 2012, advinda de uma linhagem norte-americana, e o nosso coven, o Dama da Noite, começou a questionar, perguntar os porquês, colocar os pingos nos is. E nós começamos a buscar, entrar em contato com os covens da Europa para ver se isso realmente dá verdade. E nós acabamos descobrindo que as pessoas que trouxeram a linhagem para o Brasil e esses porquês tentaram colocar isso aqui no país de uma, como esses ideais delas sendo absolutos da tradição de forma geral. E depois, conversando com os europeus, nós realmente vimos que não, que isso era um molde que eles acreditavam, que funcionava para eles, mas de forma alguma poderia definir a tradição como tal.
Uhum. Isso tem um pouco a ver com isso que acontece na tradição alexandrina, de que tem uma base, né, comum, mas os covens podem desenvolver trabalhos independentes. É isso que pode acontecer?
Isso, exatamente. Nós temos o Livro das Sombras, que é uma base comum para todos os covens, que todo novo iniciado ele tem que copiar o livro à mão. Só que esses norte-americanos, eles extrapolaram, eles partiram do Livro das Sombras e criaram um protocolo, criaram uma cartilha com infinitas regras, e foi contra essa cartilha, contra essas regras, leis, que nós acabamos batendo de frente. Mas o que nós temos como base mesmo é o Livro das Sombras, que a partir do Livro das Sombras, cada coven acaba desenvolvendo o seu trabalho da forma que melhor entende.
Então, dentro disso tem essa liberdade, aí pode acontecer uma adequação, né?
Sim,
Que mais que aconteceu para trazer isso para o sul do Equador terrestre, né? Que outras adaptações que você pode partilhar com a gente?
Olha, o modus operandi nosso teve que se adaptar um pouco, porque, enfim, não só a questão do... Porque fala-se muito em roda, sobre a roda dos oito sabás do norte e do sul.
Uhum.
Mas é que nós observamos que o traçar do círculo também ele deveria ser alterado.
Ah.
Porque, por exemplo, nós temos como verdade em muitos livros que chegaram aqui no Brasil que o círculo deve ser traçado no sentido
horário
por exemplo.
Uhum.
Só que se nós formos estudar um pouco mais da história do ocultismo, da bruxaria, essa foi uma... Não uma imposição, mas... Foi um ponto desenvolvido pela Godendal no final do século XIX, se não me engano, que dizia que o círculo deveria ser traçado no sentido horário pelo movimento do sol.
Uhum.
Só que aqui no Brasil, se nós formos, não só no Brasil, mas no hemisfério sul, se nós observarmos, o movimento solar é no sentido anti-horário.
Sim.
Então, essa foi uma das outras adaptações que nós acabamos aderindo.
Então, deixa eu bater palmas em silêncio aqui para vocês, porque essa, nossa, essa é uma... Eu morei 9 anos nos Estados Unidos, né? E eu não era da Wicca, eu não era da... Eu não entendi o paganismo como um sistema de religião. Eu lidava com xamanismo e com uma bruxaria muito solta antes de eu ir para lá. E lá que eu conheci, entendi que havia Wicca, comecei a entender diferentes tradições... E lá funciona perfeitamente o sistema do o horário, a posição da correspondência, das direções com os elementos, que também é baseado na Inglaterra, né? Que é onde também foi, também no Hemisfério Norte, onde isso foi criado. E eu vim para o Brasil e eu vi que os bruxos aqui não invertiam nada. E eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu passei anos brigando com essa questão. No livro que eu escrevi agora, Os Quatro Saberes, eu falo, tem um capítulo inteiro falando sobre inverter coisas, né?
Uhum.
Mas é raro eu conhecer alguém, ainda mais que vem de alguma coisa mais tradicional e que entendeu essa necessidade dessa inversão e para fazer essa adequação para a força da nossa terra. Então, meus parabéns.
Obrigado. Outra inversão que nós fizemos também, que nós achamos bastante plausível, foi inverter os quatro elementos em relação aos quatro pontos da Terra, norte, sul, leste e oeste.
Uhum.
Porque, de novo, de acordo com a Golden Dawn, do norte viriam os ventos frios, do sul viriam os ventos mais quentes, por isso fogo.
Uhum.
E nós acabamos invertendo a posição do fogo e da água. Porque aqui no hemisfério sul, quanto mais nós subimos, quanto mais nós nos aproximamos da linha do Equador, fica mais quente.
Sim.
Então, pra gente, acaba sendo mais interessante ou aproveitoso invocar o fogo no norte. Uhum. Quanto mais nós vamos ao sul, vai esfriando mais. Então, talvez seja mais proveitoso invocar a terra no sul.
Esse é o único eixo que vocês invertem, então?
Sim, o único que nós invertemos.
Eu faço a mesma coisa. E defendo no meu livro a mesma coisa. Porque aí, girando...
Olha,
girando de qualquer maneira, se a gente gira anti-horário, que é o nosso sentido, você mantém a ordem natural da coisa, que vai do ar para o fogo que está no norte, para a água no oeste, para a terra no sul.
Sim, com certeza.
É. Funciona magicamente, tipo, tudo se encaixa se a gente inverter esse um eixo do meio, né?
Eu acho que a questão é muito simples, como eu já falei. A questão talvez seja um pouco de pesquisa e fundamentação. Mas as pessoas, elas acabam comprando receitas prontas e não pensam sobre o que estão fazendo. Então, isso eu acho que é um ponto que acaba sendo nocivo para a prática de qualquer pessoa.
Eu acabei pesquisando com o pessoal da Austrália e Nova Zelândia na época, para ver como é que eles faziam, porque eles também estão no Hemisfério Sul, são descendentes de ingleses, né?
Sim.
Então, como é que eles tinham adaptado para me inspirar e ver como é que eu ia desenvolver? Mas eu era das poucas pessoas anos atrás fazendo isso. Então, nossa, eu fico aliviadíssima em saber, relaxei, assim, porque é uma briga que eu tenho, porque se a gente se diz, e mesmo que você tenha um sistema, que nem é a Wicca tradicional, né, que é um sistema bem certinho montado, é uma religião da Terra.
Sim, eu acho que independente da tradição, do rigor, claro, algumas coisas devem ser mantidas. Mas o ponto principal é a observação da natureza, a observação da Terra e como nós reagimos com isso. Então, é um equívoco não olhar para como a natureza se manifesta.
Você não sente também que, no caso de estar adequando isso, não só a gente se alimenta mais da energia da Terra, como a gente está trocando com ela, também fazendo um papel de troca e não só de imposição?
Olha, acredito que sim. É, não só magicamente, mas numa questão de vida mesmo. Parece que o universo em volta se manifesta de uma forma mais saudável.
Por estar nessa conversa com o que de fato, como as coisas se manifestam energeticamente aqui, né?
Isso, exatamente.
Tem mais alguma coisa que você, que antes da gente começar a gravar, você me falou que as pessoas se incomodam com você porque você mexe nas coisas. O que que você mexeu que não foi bem visto também, que você pode partilhar?
Olha, realmente, enfim, eu sou uma pessoa que está na mídia e fala o que tem que falar, né? Então, acho que isso incomoda muito as pessoas, principalmente por essas mudanças que eu citei, mas acho que o estopim mesmo foi a tradução do Livro das Sombras. É porque as pessoas realmente queriam o Livro das Sombras em inglês e nós brigamos por isso. Enfim, brigamos até hoje, porque tem algumas pessoas no Brasil que ainda são apegadas a essa forma norte-americana que chegou aqui.
Mas essa não foi a única tradição que chegou no Brasil, essa norte-americana.
Não, não. Tem a tradição Fahar também, que é uma tradição da Irlanda, que ela chegou, se não me engano, na mesma época, por volta de 2012.
Desculpa, me expressei mal, não é? Linhagem, né? São linhagens.
Linhagem, desculpa.
Então, tem a
É, mas a
linhagem
tradição.
dos Farhan.
É, tem a linhagem dos Farrar e essa linhagem norte-americana, que foi a linhagem que acabou se disseminando e acabou se popularizando no Brasil. A linhagem Farrar desenvolve um trabalho muito lindo, mas que infelizmente acabou sendo muito pouco conhecido aqui.
E como é que você vê desde 2012, com a chegada dessa linhagem aqui no nosso solo, como é que você vê essa tradição se desenvolvendo hoje no Brasil? Tem covens novos surgindo? Vocês têm boas relações? Porque paganismo é um negócio difícil, né? As pessoas tendem a ter muitas tensões nos grupos. Mas de que forma você vê a tradição se desenvolvendo? Você vê que há um solo fértil, vamos dizer assim, para ela se desenvolver aqui?
Eu acho que a tradição ela está começando a tomar, criar a personalidade dela no país agora, porque ela, enfim, como eu já disse várias vezes, ela tinha essa forma muito norte-americana, ou talvez mais minimamente dos aspectos da linhagem Farrar. Então, agora que a tradição ela tem se entendido como brasileira, se adaptado à nossa realidade. Em relação aos covens, nós procuramos não manter contato um coven com o outro, realmente para não causar essas brigas, discussões, mas principalmente para quando nós pudermos nos encontrar, porque há sabás no ano, que nós todos os covens se encontram para fazer o sabá juntos, para que esse encontro ele se torne mais especial. Porque acho que a questão da saudade, de querer estar perto das pessoas, acaba tornando o encontro mais mágico, mais vivo.
Muito bem. Ok, a gente vai fazer mais um. Ah, não, antes eu quero te fazer uma pergunta, porque eu estava pensando na história católica, né, do teu crescimento, né, de ser criado católico em Aparecida, que tem esse grande templo, para quem por acaso estiver nos ouvindo e não sabe, existe um grande templo na cidade de Aparecida para Nossa Senhora de Aparecida, que é uma Madonna Negra, que é a padroeira do Brasil, né? Você sente alguma relação, isso é uma opinião super pessoal sua, no caso, que eu quero saber, uma relação do culto à Nossa Senhora Aparecida como alguma forma de manter uma ideia da deusa?
Olha, tem uma frase de John Fortune que eu acho que explica muito bem isso, que é todas as deusas são a deusa e o iniciador é apenas um. Enfim, é uma frase um tanto reflexiva, mas só para compartilhar uma experiência, eu trabalho aqui na TV Aparecida e já tive a oportunidade de estar frente a frente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E a energia que essa imagem emana é uma coisa que eu acho que eu nunca vi em nenhum ritual pessoal. Assim, uma energia muito forte. E independente de crenças, eu acho que todo aspecto feminino pode ser enxergado como a deusa, sim. Principalmente como essa deusa negra que traz esse simbolismo tão grande, talvez traga um simbolismo, talvez traga uma reflexão, porque é bem maior do que até muitos deuses que os pagãos cultuam.
Eu não conheço a Aparecida, já passei só na estrada ao lado do templo, mas eu tenho uma curiosidade de ir lá avistar essa estátua, porque eu tenho essa sensação de que as Madonas Negras, em especial, têm um magnetismo fortíssimo. É assim que relatam em todas as ocorrências, né, em que elas foram descobertas em lugares diferentes do mundo.
E sim, foram feitas,
E foram feitas basílicas sempre para elas, né? Impressionante como a descoberta dessas estatuetas modificaram regiões do globo, né? Ou seja, tem uma coisa ali mesmo. Seja que ela é Ísis, ou seja que ela é a Nossa Senhora, como quer que seja, é uma figura divina dessa polaridade feminina, né? Muito forte.
Sim. E só puxando mais uma questão rapidinho.
Diga.
No começo você me perguntou sobre cultuar uma deusa de um deus, acho que eu não respondi. Nós cultuamos apenas uma deusa de um deus e não damos exatamente um nome para eles. Nós definimos eles como conceitos. Porque nós acreditamos que talvez seja mais válido cultuar uma entidade só que dentro dela traga todas as outras e todos os outros panteões. Então, para que cultuar, por exemplo, Ísis, uma deusa específica, se nós podemos cultuar uma deusa que traz todas as deusas dentro de si, ou o deus, ou um deus específico que traz todos os deuses dentro de si. Então, por isso que nós acreditamos apenas em uma deusa, em um deus.
É como quase fosse a força potente originária.
Sim.
De uma polaridade da outra.
Exatamente.
Tá certo. Muito bem, gente. Vai fazer mais um intervalo e já retorna para continuar essa nossa conversa.
Mother of life, I am the goddess bearer of life, I am the goddess divine, I am the goddess divine, I see his Venus, Ishtar, Kali, Minerva, Shakti,
I am the goddess divine.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retornando aqui com o Diego Dias para a nossa conversa sobre a tradição alexandrina, e uma coisa que sempre me chamou muito a atenção no Alex Sanders, que é a figura que originou toda essa tradição, né, é que ele é muito era muito performático, ele teve uma passagem grande pela mídia, ele gostava de causar impacto, vamos dizer assim, ele era conhecido como o rei das bruxas. O que é algumas das histórias que são mais lembradas a respeito dessa parte, né, dessa faceta dele com a questão performática?
Olha, de fato, ele era uma pessoa extremamente performática, sensacionalista, gostava da mídia de todas as formas possíveis, mas ele fazia isso com um propósito muito específico, porque ele queria propagar a bruxaria, ele queria que a bruxaria se tornasse popular, porque até então realmente era um culto muito restrito, e ele fez todas as baixarias que ele fez, que muitas pessoas questionam, mas realmente com esse intuito de mostrar que os bruxos existiam e que a bruxaria era um culto vivo.
Dá um exemplo para as pessoas entenderem o que, que era considerado uma baixaria. O que, que ele fez? O que, que ele aprontou, digamos assim?
Nossa, é tanta coisa. Vamos lá. Acho que por volta de 1965, se não me engano, na mulher dele, a Maxine, havia acabado de ser iniciada. E ele convocou vários jornalistas da época e tirou uma foto dela nua em frente a um caldeirão, com os braços abertos, as pernas abertas, e com a legenda, bruxa. E no outro dia essa foto saiu no jornal. Claro que a coitada da Maxine na época, ela foi expulsa de casa por isso, ela foi apedrejada na rua.
Nossa.
Outra coisa que ele fazia, ele teve contato durante muito tempo com uma banda famosa da época, que eu não me recordo o nome agora. Acho que era Black Sabbath, a banda. Que ele dizia que durante as músicas ele participava dos shows da banda. E durante alguns números ele fazia rituais, que ele dizia serem rituais públicos. E as pessoas iam à loucura, falando, olha, ele está mostrando tudo que a tradição faz. Ele está fazendo um rito de Isis, a sacerdotisa louca em cima do palco agora está incorporando alguma entidade, coisas do tipo assim. Então ele realmente era muito radical nesse ponto.
E ele tinha uma coisa também, ele chegou a ser chamado satanista uma época, não foi? Porque ele fez alguma coisa com chifres e ele não se incomodava com receber essa atenção.
Olha, sobre magia negra específica, ele realmente teve um momento da vida dele que ele acabou se envolvendo com magia negra. Mas depois ele fez o famoso rito de Abramelin. Diz a história que conseguiu invocar o anjo para purificar ele. Mas essa história de chifres, eu acho muito genérica em relação a tudo que ele fez. Porque se vocês observarem as fotos que existem dele no YouTube, as fotos que tem no Google, existem fotos de todas as maneiras. Existem fotos dele nu, com chifre, com crânio, com bode, com tudo que vocês imaginam. Então, realmente, ele fazia tudo para radicalizar mesmo. Tem um documentário no YouTube chamado Legend of the Witches, que ele faz sexo com uma sacerdotisa em cima de um altar dentro de uma igreja católica. Então, ele realmente não tinha limites.
Pô, tem LP gravado de iniciações, né? Que eles gravaram na época, tinha até isso, gravaram LP da iniciação da Janet Farrer, que tem, se encontra no YouTube também. Não deve ser
Sim,
completa, óbvio que
sim.
deve ter parte editada, mas tá lá. Então é muito. Tinha uma coisa muito com a publicidade mesmo dele, né? Que ele apreciava isso. Você é ator e cantor.
Exatamente.
No que você. Porque são artes que conversam com a questão ritualística, né? O ritual, o teatro nasceu do ritual.
Sim.
De que forma você vê um diálogo entre esses talentos, essa parte da tua profissão artística, com aquilo que é usado no seu sacerdócio, por exemplo?
Olha, falando sobre a tradição de forma geral, eu acho que ser uma pessoa pública acaba sendo algo extremamente positivo, porque eu posso levar informação para mais pessoas, não, claro, de forma alguma querendo ser um Alex, mas já que o Alex fez isso, popularizou a Wicca através da arte, através da mídia, por que não continuar fazendo isso? E por que querer esconder cada vez mais? Então, eu acho que a arte acaba sendo um veículo muito potente para mostrar a tradição, para popularizar e para desmistificar também qualquer ideia equivocada que tenha. E nas práticas individuais, eu acho que acaba sendo uma faca de dois gumes. Por exemplo, nós fazemos a manifestação de entidades, não incorporação, mas a manifestação. E em alguns pontos, essa manifestação ela pode ser um pouco mais teatralizada, o que acaba deixando o rito mais rico, claro. Mas eu acho que uma questão muito perigosa, principalmente no meu caso, que sou ator, é deixar essa manifestação se tornar um teatro propriamente dito, e o lado espiritual acabar ficando de lado. Então, esse é um grande risco que pode ocorrer. Eu já vi isso acontecendo em alguns covens, e realmente não é uma experiência legal. Porque a gente realmente se acha em um teatro vendo aquela performance, aquele Deus maravilhoso na nossa frente, mas e a energia? Onde é que está? O espiritual? Ele acaba ficando em segundo plano. Então é uma questão muito delicada.
Então, tem a parte que dá o domínio do corpo como um instrumento, que é uma coisa que o ator faz, né? Que facilitaria uma abertura, inclusive. Só tem que ser uma abertura verdadeira.
Sim, com
Né?
certeza. Não pode ser a forma pela forma.
Pela forma. E a parte de cantora, me conta, Diego, porque eu vejo as pessoas às vezes tão tímidas para cantar ou para recitar algo, né? Parece que tem uma exigência, dói falar alto em grupo, impor a voz. E eu vejo que as pessoas que são cantores, ou que são atores, ou que são os dois, que nem é seu caso, isso já tá, essa parte é fácil, né? Então, essa coisa de colocar a voz já não há timidez com relação a isso. Então, isso ajuda, isso incentiva o teu coven a te acompanhar no canto, na invocação, na voz.
Olha, falando sobre voz de uma forma geral, o nosso coven ele preza muito pela beleza em tudo, seja na beleza de gestos, a beleza de palavras. Então, no aspecto de voz falada, nós buscamos falar os nossos textos e invocações de forma muito poética, muito declamada, que acaba deixando o rito mais potente. Da mesma forma que o teatro,
Sim.
acredito que a voz ou a musicalidade tenha que ser uma ferramenta e não um canal direto. Então, a voz falada, enquanto poesia, acaba gerando uma outra esfera que que acaba potencializando o rito. Sobre música, nós no Dama da Noite nunca experimentamos usar música nos ritos, mas eu já vi covens alexandrinos que, por exemplo, no ritual de Halloween, a sacerdotisa ela canta um requiem para celebrar os antepassados. E realmente foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, essa sacerdotisa cantando um trecho do Requiem de Mozart. E foi muito enriquecedor.
Que bonito. Para a gente encerrar, eu quero voltar ao primeiro assunto que foi mencionado aqui, porque esse podcast ele vai ficar disponível dia 24 de abril, mas com certeza ainda estaremos em meio a tudo isso quando essa data chegar, né? Talvez um pouco já tendo achatado um pouco curvas e tudo mais, mas a gente está no meio dessa pandemia do coronavírus, é uma questão global. E de que forma você vê que a sua fé, que o seu caminho espiritual te ajuda a lidar pessoalmente, né, com esse momento de tanta incerteza, de tanta ansiedade e até, por que não, medo?
Sobre coronavírus, eu não penso que seja um castigo divino. Eu acho que é uma, talvez pensando até de forma biológica, seja uma reação da Terra mesmo por tudo que nós fizemos. E em relação à tradição alexandrina, minha prática pessoal, ou a qualquer outro caminho, eu acho que são caminhos que têm como objetivo ensinar o ser humano a buscar aquilo que melhor tem dentro de si para se interiorizarem, para evoluírem. Então, que cada pessoa no seu caminho espiritual possa aprender com a sua religião, possa aprender com as suas divindades, a ser realmente pessoas melhores, ser pessoas mais evoluídas, para depois de tudo isso não voltarem a destruir a natureza, para destruir a terra, como vinha sendo acontecendo. Porque eu acho que a terra por si só, ela tem vida, ela é capaz de se regenerar. Só que o ser humano, com seu egoísmo, enfim, me incluo nisso também, acaba destruindo toda essa bela criação. Então, se nós, através da religião, nos entendermos enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto parte do planeta, com certeza vai ser produtivo para ambas as partes.
Então, você sente que as técnicas, que a própria filosofia dentro da sua espiritualidade, ela te ajuda nesse trabalho dessa remodelação interna, digamos assim?
Sim, com certeza, porque o principal foco de trabalho nosso, como eu já disse, é a observação da Terra. Então, se a Terra está dizendo que há algo errado, está na hora de nós mudarmos, observarmos o que a Terra nos diz e ressignificarmos isso.
Numa hora de ansiedade, qual é uma prática que você poderia partilhar conosco? Que seja algo simples de fazer, que as pessoas possam, para ajudar as pessoas a se conectarem consigo e com esse lugar de silêncio interior, ou de confiança, vamos dizer assim.
Eu acredito que a meditação seja sempre o melhor caminho em todos os setores da vida. Eu acho que sentar 5 minutinhos, aproveitar que todo mundo não está fazendo nada em casa mesmo, sentar 5 minutinhos e tentar relaxar a mente, respirar, porque nós, na época que vivemos, não temos respirado muito, mas a meditação com certeza é um bom exercício, um bom caminho.
Muito bem, então muita meditação para nós todos, né? Para encontrar essa calma interior, uma fortaleza e um entendimento que nos leve a essa, uma reflexão que nos leve a um entendimento do que a gente tem que transformar e mexer para podermos continuar. E te agradeço, Diego, por essa participação hoje aqui comigo e desejo sucesso e vida longa e muita força para o seu coven.
Muito obrigado, Petrus. Eu agradeço pelo convite em nome do Covid Dema da Noite e agradeço por todos que ouvirem esse podcast, que eu possa ter auxiliado em alguma coisa, desmistificado sobre alguns pontos da tradição alexandrina e que através da minha fala realmente a tradição alexandrina possa chegar até um público maior e ver que é uma tradição como qualquer outro caminho e que realmente não é um caminho que está lá no ponto mais alto de um pedestal, é um caminho muito simples, muito humano.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.